Eu queria projetar agora uma palavra que eu acredito ser muito importante para esse momento que estamos vivendo. Quando nós temos escolhas, quando nós temos vestibulares, quando nós temos concursos públicos, quando nós temos algumas situações que nos coloca frente a possibilidades, nós muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos como interpretar aqueles resultados. E eu quero que você leia o versículo de Provérbios, capítulo 16, 33. 33 de capítulo 16 de Provérbios. É um versículo até meio obscuro, confuso, uma tradução não feliz, infeliz ao meu ver, porque tem uma palavra que confunde a gente, que diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Quando você lê uma palavra dessa, sorte, se lança no regaço, você já fica travado. Primeiro porque a gente diz, eu não acredito em sorte, né? Eu, evangélico, normalmente não acredito em sorte. E, legal, boa, tá certo isso. Porque o conceito de sorte, e eu quero trabalhar só isso hoje, preste atenção, talvez essa seja uma das palavras mais ricas para suas decisões a partir de hoje. Eu preguei hoje pela seriedade do momento das eleições. Eu queria que você prestasse muita atenção, tem muita riqueza. Não saia, não se mova, todas as igrejas que estão conosco. Quando você ouve a palavra sorte, normalmente você se fecha. Porque você diz assim, eu não acredito em sorte. E aqui é mais confuso porque diz a sorte é lançada no regaço. A gente nem, ou no lagar, a outra tradução diz lagar. A gente nem sabe o que é isso. Não é? O que é regaço? O que é lagar? Né? E diz ainda que a decisão vem do Senhor. Então, para interpretar esse versículo, para você entender plenamente, nós temos que ir no hebraico original de cada uma dessas palavras. A palavra sorte, que tanto assusta você e eu, ela é usada algumas vezes na Bíblia. Ela é usada na Bíblia. Quando foram escolher o apóstolo que ficou no lugar de Judas, escolheram lançando sorte. Então é uma palavra que meio que assusta a gente. Eles usavam essa palavra, eles usavam. Só que a sorte daquela época não é a sorte de hoje. Quando você fala a palavra sorte de hoje, você está falando uma coisa mística. Você está falando uma coisa meio assim ao léu, meio aos poderes espirituais. Só que não é isso o sentido da palavra sorte, desse versículo e do restante da Bíblia. A palavra sorte, anota aí, a palavra sorte usada aqui é a palavra Gorl, G-O-W-R-A-L, só que não pronuncia o W, Gorl. E essa palavra Gorl, que quer dizer sorte, quer dizer possibilidades. As possibilidades são lançadas no regaço ou no lagar. Mas do Senhor vem a resposta. E a palavra sorte ou possibilidade tem uma origem, olha que coisa engraçada. Ela é uma palavra para pedras. Pedras? O que tem a ver pedras com sorte ou possibilidades? Tem tudo a ver. Pedras, porções, a sua porção, né? Pedras, porções, recompensa. Que coisa? Que pedra é essa, bispo? Pois é, essa é a riqueza maior. Palavra pedras aí é porque no Velho Testamento o sacerdote tinha uma roupa que ele usava quando ele entrava na presença de Deus, e essa roupa tinha pedras. Pedras. Tinha duas pedras que eles usavam para encontrar a vontade de Deus sempre, chamado Urim e Tumim. Uma era verde e a outra era vermelha. E quando ele vestia aquela estola e ele ia com as pedras, por isso que a palavra sorte tem uma conotação, uma conexão com a palavra pedras no hebraico. Porque na verdade ele estava dizendo, as pedras traduzem a possibilidade. Como assim, bispo? O sacerdote vestia a roupa, Ele ia para o Santo dos Santos, que era um lugar escuro, e ele orava a Deus. Davi usou esse método muitas vezes. O sacerdote de Davi vestia a roupa. Quando Davi fugiu para Aques, ele perguntou a Deus: Senhor, esse rei vai me entregar para Saul? O sacerdote perguntou a Deus, vestiu a roupa. A luz, a pedra verde brilhou, 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 brilhou. Vai. Daí é que vem o semáforo. Quando você vê o sinal verde, você vai. Quando você vê o sinal vermelho, você para. O sinal verde e vermelho vieram lá do Urim e Tumim, que são as pedras que traziam as orientações. Davi usou isso muitas vezes. Não só Davi, mas os reis, os profetas usavam esse discernimento. Estava no Urim e Tumim, duas pedras, uma verde e uma vermelha, na estola do sacerdote. Por isso que a palavra sorte tem uma conotação no hebraico, goral, tem uma conotação quase meio semelhante a pedras. Deixa eu te falar uma palavra profética. Vai ter luz verde para você daqui para o final do ano, em nome de Jesus. A pedra verde vai brilhar na sua vida. Pode dar uma salva de palmas forte. Pedra verde vai brilhar na sua vida. Ao invés de sorte, se você colocar as possibilidades, estão lançadas no lagar. Agora dá para aceitar. Porque não parece uma coisa mística. Agora sim, as possibilidades estão lançadas no lagar. Agora começou a ficar bom. E as possibilidades são trazidas pela direção de Deus. Verde, quando Deus quer que você vá na frente, quando Deus quer que você avance, quando Deus quer te dar o vestibular, quando Deus quer te dar a vitória, quando Deus quer te dar no concurso público. Ou vermelho. Nós não gostamos da luz vermelha, nós gostamos da luz verde. Quantos podem dizer amém? Por quê? Porque o vermelho quer dizer pare. Do ponto de vista da simbologia bíblica, pare. E nós não queremos parar. Só que às vezes na nossa vida, ser preterido ensina mais do que ser escolhido. Quando às vezes a gente tem luz vermelha, passou o vestibular, prestou o vestibular, não passou. Aí você fica: Deus não gosta de mim. O universo não gosta de mim. As coisas para mim não dão certo. Só para os outros. Eu não consegui a promoção. Eu não consegui passar no concurso público. Eu não consegui. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, não é sorte jogada para cima. Esse versículo muda completamente o contexto e você vai entender as possibilidades. Para a vida do cristão, nós nunca perdemos, nós sempre vencemos. É gostoso quando a gente vence com a luz verde, mas quando você tem luz vermelha, eu não venci. Sabe por que você venceu? Que agora você vai aprender mais, você vai crescer, com aquela situação que você não foi escolhido, você vai aprender a amadurecer, e é melhor do que você teria com a luz verde. Pode dar uma salva de palmas. Pode dar uma salva de palmas. E essa palavra, projeta de novo para mim, e essa palavra lagar, ou regaço. Que é isso? Era onde espremia as uvas, era uma pedra grande, colocava as uvas, espremia, saía um caldo, e o caldo separava o vinho bom daquele vinho grosso. Então, o que quer dizer? Ele quer dizer, as possibilidades estão lançadas, só que a palavra regaço ou lagar, anote, veja essa é mais forte ainda, quer dizer shake, C-H-Y-K. Shake. O que quer dizer a palavra shake? Quer dizer, olha essa, quer dizer do seu peito, do seu interior. As possibilidades estão lançadas no seu interior, no meio, nas circunstâncias. Lagar, porque o lagar sempre ficava no meio da comunidade. Toda vila, toda cidadezinha tinha uma eira, tinha um lagar, onde eles conversavam, ali eles tomavam decisões, ali eles exprimiam as uvas. Então a palavra shake quer dizer peito, fundo, meio. As possibilidades são tiradas do meio.
As possibilidades são tiradas de dentro de você. Mudou tudo. Aí eu pensei que era sorte. Sorte, Deus, o senhor que sabe quem entra, quem sai. O senhor que sabe quem ganha, quem perde. Não. Nada disso. As possibilidades são tiradas do meio. Eu traduziria esse versículo na Bíblia científica. Eu tiraria a sorte e colocaria as possibilidades. As possibilidades são tiradas do meio, mas das circunstâncias eu colocaria. As possibilidades são tiradas, são resultados das circunstâncias, mas do Senhor vem a decisão. Por que do Senhor? Tem mais uma palavra importante aqui, a palavra decisão. Sabe o que quer dizer a palavra decisão? Deus não diz, eu quero esse, não quero aquele, eu quero aquela e não quero a outra. Não é isso. Sabe o que quer dizer decisão? Julgamento. Reconhecimento, recompensa. Mas a recompensa vem do Senhor. Deus criou leis do universo. E essas leis do universo vêm as possibilidades, e vem as possibilidades, quem está no coração, no fundo da alma, do coração, do peito e das circunstâncias. E aí o universo premia quem mereceu, quem fez decisões certas, quem fez escolhas corretas, quem trabalhou com honestidade, quem trabalhou pela verdade. E o universo, a luz verde, acende nessas circunstâncias. E a luz vermelha acende quando diz, você não fez escolhas tão corretas, você não fez decisões tão certas, tão coerentes. A luz vermelha acende. Deus não é culpado quando você não ganha. Deus não é culpado quando você perde. Deus não é culpado quando você é preterido. Apenas a luz vermelha está dizendo, você tomou decisões equivocadas lá atrás. Aprenda. Mudou, hein? Pode dar uma salva de palmas forte. Como mudou, hein? Como mudou? Quando você lê o versículo nessa tradução, a sorte é lançada no lagar, não é? E Deus, parece que é tudo lá do céu. Ah, sorte, eu tenho sorte, o outro tem azar. Ah, o céu é que decide se você... Não, nada disso, querido. As possibilidades saem do meio. Se você fez a escolha certa, se você fez sua parte, se você tem no seu coração aquilo que precisa, se você trabalhou, se você é da verdade, da justiça, são todas essas coisas. E aí a decisão vem do Senhor, é apenas assim, Deus libera a recompensa. Você vai ser recompensado. Você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você é um homem e mulher que faz a sua parte. Por isso a luz verde vai estar brilhando na sua vida todos os dias. Todas as batalhas, todas as circunstâncias, a luz verde vão se acender na sua vida. Pode dar uma salva de palmas forte. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Olha para seu irmão e diga, quando houver luz vermelha, sem bico, entenda que tem lições. Era exatamente isso o conceito do hebraico. É exatamente isso que a palavra nos quer ensinar. Ao invés de nós falarmos, não, sorte, não sei, fulano tem sorte, o outro tem azar. Não. Não, senhor. São possibilidades. Urim e Tumim. Possibilidades. E essas luzes, Urim e Tumim, essas pedras que acendiam no peito do sacerdote, elas indicavam, avança ou para, continua ou aprenda. É isso. Diga comigo, protetores, não, forte, protetores de propósitos. Dê um sorriso para o seu irmão e diga, Deus tem seus anjos, protetores de propósitos. Quantos podem dizer, eu sou um deles? Líder, você é um protetor de propósito na vida dos seus discípulos. O que é um protetor de propósito, bispo? Quando a mãe de Moisés teve uma luz, uma ideia, uma estratégia de pegar aquele garoto que estava sendo procurado para ser morto,
pelo faraó. Todos os meninos tinham morrido. E fez um bercinho para ele. E betumou o bercinho. E colocou a criança naquele berço e soltou nas águas. Era proteger o propósito. O que seria de Israel sem Moisés? O que seria do Novo Testamento sem Moisés? Sem Moisés, sem Israel, sem o Pentateuco, sem o Pentateuco, sem a civilização judaica cristã. Tudo isso dependeu de uma ideia. Tudo isso dependeu de um anjo, de uma mãe que teve uma luz, um bercinho betumado, solto num rio. Davi estava sendo procurado por Saul. Saul odiava Davi endemoniadamente, endemoniado, sem razão. E ele passou a perseguir Davi. E Davi fugia, e Davi foi se juntando, começou com 100 homens, 300 homens, depois juntou 600 homens, um exército petitinho, mas guerreiro, mas pequeno. Saul tinha um exército de 30, 50 mil homens, que era 600 contra 50, 60 mil. E um dia, no meio dessa batalha, Davi vai e foge para o deserto. E disseram para Saul, avisaram Saul: Davi está no deserto de Engadi. E aí, Davi ficou sabendo pelos guardas que Saul estava aproximando. Ele foi recuando o exército dele, recuando, e fez uma decisão errada. A sorte lançada no lagar. As possibilidades, uma decisão muito errada. Ele foi recuando, recuando, e não percebeu que ele entrou num lugar chamado desfiladeiro. E naquele desfiladeiro não tinha saída. Não tinha para onde ir. E eles estavam recuando, eles recuaram tudo possível. E o exército de Saul chegou e cercou eles, 100%. Acabou. Davi estava morto. Morto. Saul disse: finalmente, o meu inimigo está na minha mão. E começou a gritar para os homens de Saul: entrega Davi. Eu só quero Davi, eu não preciso guerrear contra vocês. Me dá a cabeça de Davi. E eles ouviam. E Saul ia descer, subir o despenhadeiro. Está todo mundo. Fala comigo. Anjos de um propósito. Não, mais forte. Olha para seu irmão e diga: quantas vezes Deus vai te chamar para ser um anjo de propósito? Pessoal da TV, da rádio, Sara Play, muitas vezes você vai ser ungido por Deus para ser o anjo do propósito para a vida de um servo, de uma serva de Deus. Você será alguém que trouxe livramento dos céus.
O que acontece com Davi, bispo? Quando Saul começa a descer o desfiladeiro, as tropas de Saul começam.
Chega um maluquinho correndo, de cavalo. Correndo, 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 correndo.
E grita: rei, rei, os amalequitas invadiram as cidades de Israel. E eles vão destruir nossas cidades, nossos filhos, nossas mulheres. Já invadiram duas ou três cidades. Rei, volta, volta.
Saul falou: não é possível, Davi estava na minha mão. Os homens de Saul falaram: vamos embora, eu não vou deixar minha cidade desprotegida. Você tem essa birra com Davi, mas nós não. Não vou deixar meu filho morrer, vamos embora. E forçaram Saul, o exército recuou. Davi falou: ufa, salvo pelo um protetor do propósito.
Quando Israel estava com um decreto para morte, porque Amã, o primeiro-ministro do rei, odiava Mardoqueu, que era um dos juízes da terra, e fez uma estratégia para que o rei mandasse um edito para matar todos os judeus,
apareceu Esther, um anjo, uma protetora do propósito.
Quando Paulo caiu, fez uma bobagem, foi para uma cidade, e aí cercaram a cidade, as tropas romanas, havia um decreto de prisão para Paulo. O sobrinho de Paulo, de 13 anos, escuta os guardas falando que à noite eles iam invadir e prender Paulo. Ele conta para a mãe, irmã de Paulo, e ela fala: vai lá e avisa seu tio.
menino, ninguém dava nada para ele, ele entrou, tio, vamos fazer isso com o senhor hoje, nós ouvimos, a minha mãe recebeu esse recado, eu também escutei, papapá, puseram o Paulo num cesto, desceram o Paulo à noite, nós temos o Novo Testamento, nós temos as igrejas, nós temos a revelação da palavra, nós temos o maior tesouro do mundo, porque um anjo de Deus protegeu um propósito. Pode dar uma salva de palmas, forte. Diga comigo, eu recebo essa palavra na minha vida. Querido, não brinque. Muitas vezes Deus vai usar você para ser um anjo de propósito. E se você tomar alguma decisão, que às vezes não é a mais sábia, às vezes você não viu que a luz não era verde, era vermelha, e você não devia ter ido, e foi. E aí o propósito começa a correr risco. Mas Deus tem sempre uma segunda chance, Deus tem um anjo para ir. Quando você está aliançado no propósito, Deus diz, agora é a hora da minha tropa de elite, anjos entre em ação, aí chegam os anjos do Senhor. Ele tomou a decisão errada, mas eu estou aqui para guardá-lo. Amém? Se você não está no propósito, se você não está alinhado com o chamado e o propósito de Deus, você não tem essa proteção, querido. Você não tem essa proteção. Por que Deus protegeu Davi? Por que Deus protegeu Moisés? Por que Deus protegeu a Mardoqueu e os judeus? Porque eles viviam no temor, na graça, na dependência de Deus. Porque Deus dependeu Paulo. Não tinha jeito. Ser mais santo, mais humilde, mais quebrantado, mais apaixonado do que Paulo. Diga comigo, luzes verdes, luzes vermelhas, mais forte, luzes verdes, luzes vermelhas. Olha para seu irmão e diga, as possibilidades, faz assim ó, estão, faz assim ó, no meio e dentro de você. Diga, daí Deus manda o universo te recompensar, segundo sua aliança com o propósito. Aleluia.